Boa tarde, estamos em visão de jogo. Foi uma semana terrível para o futebol. Em poucos dias morreram Reinaldo Teles, Diego Armando Maradona, José Bastos e Vítor Oliveira. Vamos recuperar aqui um pequeno excerto de uma entrevista de Vítor Oliveira à TSF, ao programa Entre Linhas, e nesse excerto Vítor Oliveira começa por abordar a questão de nunca ter chegado a um grande do futebol português, e a pergunta que eu na altura coloquei a Vítor Oliveira, isso foi a 30 de maio de 2017, foi se ainda pensava chegar a um clube grande, a um dos três grandes do futebol português.
Não sei se tenho qualidade, neste momento sei que não tenho idade para treinar um grande. Com 63 anos já não é fácil chegar a um grande, e eu entendo isso perfeitamente, como entendo perfeitamente que nunca tenha sido convidado para treinar um grande. Não entendo isso, não tenho qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de ressentimento ou qualquer sentimento de culpa por isso não ter acontecido. Não, encaro isso com total naturalidade. Lembro-me que quando comecei a treinar, essas equipas eram treinadas por grandes treinadores, alguns deles chegaram a ser até meus treinadores, foram treinados por grandes treinadores. Não tenho qualquer problema. O Vítor Oliveira fez sempre o percurso que quis. Escolhi sempre onde é que tinha que ir, tive sempre a probabilidade de escolher. Fiz sempre contratos de um ano, ou seja, nunca tive agarrado a lugar nenhum em clube nenhum. Já tive em clubes muito bons, mas os meus contratos foram sempre de um ano. Fiz sempre o percurso que quis, estou muito contente com o percurso que fiz e não tenho ressentimento por não ter treinado aqui, ali ou acolá.
Vítor Oliveira ao programa Entre Linhas na TSF há 3 anos e meio, 30 de maio de 2017, quando o Vítor Oliveira veio à TSF dar esta entrevista. Luís Freitas Lobos, Manuel Ribeiro, fizemos questão de começar por aqui, sendo também uma forma de homenagear não só Vítor Oliveira, mas também José Bastos, guarda-redes, ex-guarda-redes do Benfica, que defendeu a baliza do Benfica na Taça Latina, que o Benfica conquistou. Diego Armando Maradona, uma figura incontornável do mundo do futebol, para muitos o melhor jogador do mundo de sempre, e Reinaldo Teles, uma figura do dirigismo português, particularmente do Futebol Clube do Porto, uma espécie de fiel escudeiro do presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa. Luís.
Sim, foi uma semana, continua a ser uma semana, são dias de chumbo que atravessamos. Deixa-me, no entanto, referir em relação ao Vítor, que repara, eu tenho andado um pouco zangado com o mundo, não é? Zangado com a vida. Acho que me tem feito bastante mal nos últimos um ano e meio. Algumas pessoas têm feito bastante mal, mas agora está-me a fazer pior, não é? Porque está a levar os melhores. Está a levar os melhores. Há pouco tempo, o meu amigo Dito, também, com quem fui ao funeral com o Vítor Oliveira. E agora o Vítor, portanto. E quando digo isto, são os melhores. Repara, o Vítor, eu não sei se treinar um grande ou subir 10 vezes, para mim não é relevante. Para mim o Vítor é alguém que eu conheço, que conheci. Conheço sempre, há 30 anos. O Vítor foi um tio meu, tio-avô, que o contratou para o Braga em 81, para jogar no Braga. E a partir daí a ligação que tive com o Vítor é sempre de uma amizade e de uma cumplicidade enorme. E uma cumplicidade de alguém que... O Vítor nunca foi uma pessoa de consensos. Né? Eu agora, hoje em dia, e tenho lido tanta gente a falar do Vítor, o Vítor foi sempre uma pessoa de ruptura, uma pessoa de dizer o que pensa a todos os níveis e até, enfim, quase uma anedota, não é? Quase, as pessoas até achavam que a gente nem estava bem, não é? Quando, até no lançamento do meu livro, pegava ali nas coisas que eu devia fazer, devia dizer mais isto, devia dizer aquilo, devia comentar assado e cozido. Da mesma maneira que nós discutíamos tantas vezes, ele perguntava, mas não achas que estive bem na tua apresentação? Ah, estive esta, as pessoas é que acham que a gente nem se dá bem da maneira que tu falaste. Ah, porque fala da mesma maneira que fala, como nós falámos, olha como falámos a semana passada quando estávamos a almoçar. Como quando lhe piquei depois durante a semana inteira, porque ele andava agora a comentar uns jogos na TVI, eu comecei a picá-lo. Ah, estás tu com as basculações e não sei o quê. Eu picá-lo a ele. E, portanto, maior do que a vida em tudo, a amizade permanente que tínhamos, Ele agora estava feliz ainda mais porque ia treinar o Seleções. Ia voltar, não, ia para diretor-geral e por isso ia de Leixões.
Porque ele não queria treinar mais?
Não, ele queria fazer muitas coisas. O Vítor queria, tinha tanto... Não pensava de pensar... Ele estava parado, a gente, como sabes, moramos perto, também moras ali em Lavra, não é? Portanto, íamos ali...
Eu moro mesmo ao lado da casa.
Sim,
dele.
Eu moro ali mais à frente um pouco e na semana depois que fomos ali para apanhar um bocadinho de sol ali, nestes dias de sol de inverno que são bons, ali na praia do Cogro, praias do Cogro, e falarmos ali durante uma tarde inteira e ele estava feliz porque com aquelas dúvidas de volta, não volta, eleições, claro, vai, não é? Pronto. E termos essa relação e chegamos a este momento e de um momento para o outro ele vai embora, né? não avisa, não diz nada e de um momento para o outro vai embora. Repara, acho que há pessoas que, como eu costumo dizer, são mais que a vida, né? Havia um poeta brasileiro que há pessoas destas que nunca morrem, quando morrem encantam-se, né? E ficam como inspiração para nós seguirmos ao longo da nossa vida e serem referências para sempre, mas custa, porque a vida está a levar-nos os melhores.
Zé Manuel Ribeiro, uma palavra tua também sobre o desaparecimento não só de Vítor Oliveira, mas também, como já referimos, de Reinaldo Teles, Maradona e José Bastos.
Desses todos, tal como vocês, aquele que me era mais próximo também era o Vítor. Somos os dois de Matosinhos. Eu era miúdo quando cobri o Braga e o Vítor Guimarães, quando ele lá passou. Então eu comecei essas coisas.
Estamos a falar em 1990 e qualquer coisa.
98.
Sim.
O Braga em 98, 99. O Vítor antes.
Portanto, são muitos anos de conversa. Concordo com o Luís. Este consenso que ele ganhou há relativamente pouco tempo, há uns 3 ou 4 anos, quando não existia antes. Ele era antes. E nessas passagens pelo Braga e pelo Vitória de Guimarães, isso ficou bem claro, ou seja, aquilo não teve só a ver com o futebol, teve a ver também o fracasso dele, teve a ver também com a atitude dele e com a personalidade que ele tinha
e a forma diferente,
e os princípios também.
A forma diferente como as pessoas olharam para ele depois tem a ver também com o facto de ter conseguido tantas subidas de divisão e isso criou um fascínio também nas pessoas.
Criou, normal, como todos, quer dizer, é um treinador e a obra dele é essa, não é? E nós sabemos que não é fácil, nós podemos pensar que é a segunda liga, mas não é verdade. É tão difícil conseguir aquilo na segunda liga como se calhar ir à Liga dos Campeões na primeira. É difícil, é preciso ter muito conhecimento de causa. No caso dele, muito conhecimento do jogador em si, porque estas subidas tinham origem aí num conhecimento muito, muito cirúrgico dos jogadores que ele ia buscar e que sabia que o ajudariam nessas subidas. Portanto, há ali uma sabedoria muito completa dele.
Uhum.
E depois também, era daqueles treinadores... Nós temos sempre, nós jornalistas, temos sempre, digamos, um certo complexo. Porque, de facto, um treinador está acima de nós em termos de conhecimento. Um bom treinador está acima de nós em termos de conhecimento, viveu. Mas não há assim muitos que me perturbem numa conversa. O Vítor Oliveira era mais difícil, não é? Nós discutamos com o Vítor Oliveira.
Era
bem mais complicado.
Mas era uma pessoa... E o João sabe isto aqui, não é nenhuma inconfidência.
Mas não me refiro ao feitio, refiro-me a...
Sim.
É que de facto é uma autoridade,
Era,
de facto, quando falava, o que dizia eram coisas certas e que nos punham no nosso lugar.
Mas deixa, porque é impossível fugir isso, falar dele de uma forma pessoal e da amizade diária que tínhamos de falar semanalmente, diariamente. E o João sabe, porque já nós tínhamos uma tertúlia com ele e com o Henrique Calisto, em casa do Calisto, como irmãos, né, que o Calisto é dele.
Uma tertúlia completamente heterogénea.
Sim, exatamente. E uma vez, já está há 12 anos, não sei, João, o João nunca tinha ido, uma vez disse-lhe, João, vou-te levar em uma tertúlia de futebol vietnamita, como a gente falava ao princípio, porque o professor Calisto ainda estava no Vietnã, vinha, e tu viste ali a discussão que nós tivemos durante 3, 4, estava o Rui Vitória também, não é? Uhum. Malta da bola.
Assim, Nuno Espírito Santo também chegou a participar.
Sim, também.
Vitor Bahia.
E já fazíamos na... Sim, também, mas com o Vítor e com o Calisto nós tínhamos ali coisas, lá está, aquelas coisas de posição tática, enfim, falado, ficávamos ali horas pela noite dentro na casa do Calisto. E é isso que eu guardo dele, repara, é algo que são os melhores, são aqueles que nos fazem pensar, são aqueles que não são os consensos. As pessoas, é o que eu digo, as grandes pessoas da vida não são pessoas de consensos, são pessoas de rupturas. São pessoas que nos fazem, de facto, pensar, que nos fazem revoltar, são pessoas que nos fazem, de facto, questionar.
E talvez por isso
inquietação.
Ele não tenha ficado muito tempo em cada clube, de cada passagem que teve. Talvez por essa necessidade de ruptura que ele tinha.
Ele próprio queria isso, repara. Quer dizer, mesmo agora esta história do Portimonense, ele queria só um ano, eles queriam quatro, depois ele não quis, depois ficou ali. Pá, ele era assim, repara, inflexível em muitos princípios, né? Aqueles contratos dele, enfim, ele brincava comigo a dizer que eu tinha a melhor vida do futebol português, porque só criticava, só comentava. E ele dizia que ele é que tinha a melhor vida, porque não perdoava nenhum cêntimo. Né? A gente almoçar, se eram 20 euros e 50 cêntimos, era 50 cêntimos também que se dividia, também dividia nos 50 cêntimos. E portanto, toda a gente sabe como é que ele fazia os contratos. Né? Aquilo era, se podemos fazer as coisas direitinhas, Luís, porque é que não fazemos as coisas como devem ser? Portanto, porque é que a gente...
Talvez nos conforte mais, nós que éramos amigos do Vitor Oliveira, uma imagem poética de pensarmos que ele foi treinar Maradona?
João, sabes que eu tenho muita dificuldade, eu estou zangado com Deus, não é? Eu acho que chegas a um ponto em que tu questionas tudo, mesmo qualquer tipo dessas existências tão poéticas que eu gosto tanto de pegar quando é futebol. Posso querer pensar assim, mas eu acho que isto é tão cruel, isto é tão frio, isto é tão injusto, que nos deixa destroçados. E é a impotência da razão.
Vamos avançar no nosso programa, que eu penso que era isso que também estas pessoas ligadas ao futebol gostariam que nós fizéssemos, continuássemos a falar do jogo,
sem dúvida,
propriamente
sem dúvida.
Dito. E eles também nos ensinaram isso, a falar do jogo de uma forma aberta e a continuar a vida, no fundo isso. Mas ficou esta palavra especial aqui no Visão de Jogo para Reinaldo Teles, Maradona, José Bastos e Vitor
Oliveira. Sim, era isso que eu ia dizer. Também deixar uma palavra para as Maradona, enfim, isso já se falou muito e enfim, está acima do planeta, para a família do José Bastos e também para a família que também nos é próxima.
De Reinaldo Teles.
Exatamente. Sim. Do chefinho, não é? do Reinaldo Teles.
É porque frequentemente almoçamos ou jantamos num restaurante aqui perto da TSF no Porto,
da família.
Que é da família de Reinaldo Teles.
E só não fomos lá semana passada, porque estava fechado. E, portanto, era uma pessoa sempre que encontrava regularmente, como tu também, não é? Como nós aqui vivemos no Porto, de uma amizade, de uma abertura tão grande. E deixa-me só dizer isto, porque de umas últimas conversas que tive com ele, com o Reinaldo Teles, já noite dentro, uma da manhã, duas da manhã, e isto também pode saber ficar de ensinamento para aqueles que estão ainda cá neste mundo, nesta vida. Como ele lhe custava, nesta altura, ver o momento do Porto e ver muitas rupturas e quebras de amizades e de cumplicidades e de ligações que o Porto teve e que fez o Porto grande, as pessoas que estão no Porto, desde o seu presidente até toda a estrutura, com outras personagens e com outras pessoas que também estiveram ligadas ao Porto. Como ele lhe custava muito ver isso.
Uhum. Eu só gostava de dizer uma coisa também sobre ele, porque nós na imprensa, eu acho que nem sempre somos suficientemente cuidadosos. E eu escrevi um texto esta semana e atribuí muitas culpas disso ao fenómeno lisboeta, geográfico, sobre a imagem pública que se criou do Reinaldo Teles. Uma imagem nem sempre positiva e que vocês sabem disso tanto quanto eu. Não é a imagem que nós temos dele.
Não, nós que o acompanhamos. Não temos nada, pelo contrário, só amizade.
Nós que o acompanhamos estes anos todos, é uma imagem que difere muito daquilo que ele era para nós.
Deixa-me só dar aqui, já agora, que o meu testemunho a propósito de Reinaldo Teles, a forma sempre até carinhosa com que me tratou, sempre que me encontrava, por vezes até fora do meio do futebol.
Não, sim, fora do meio do futebol.
Mas também no meio do futebol. Ainda há pouco tempo me foi mostrar o gabinete dele e os gabinetes da SAD do Futebol Clube do Porto, a mim e ao Teófilo Fernando da TSF, numa vez que nos encontrou ali no Dragão e tinha acabado uma reunião do Conselho de Administração e nós estávamos já a montar o equipamento para fazer o relato, mas ainda estávamos com algum tempo. E ele disse, querem conhecer aqui as instalações da parte da SAD e não sei o que, estamos a mostrar tudo. Mas não só isso, sempre preocupado em saber se estava tudo bem comigo e até com a família e portanto, aquilo que tu dizes, um pouco ao contrário de uma imagem que se criou dele e que, pelo menos no que a mim diz respeito, não corresponde minimamente, mas é que não corresponde minimamente à realidade. Sempre me tratou muito, muito, muito bem.
Eu só queria dizer que nesse texto que eu escrevi, eu cinjo um pouco a coisa, a geografia dos média em Portugal e a centralização em Lisboa, mas acho, pensando mais profundamente, tenho que assumir culpas também, noutros casos, se calhar, e achar que a imprensa devia, nestes casos em que se cria uma imagem de uma pessoa, em que se lida com ela, acho que se calhar que todos nós devíamos ter mais algum cuidado e aumentar um pouco o rigor da nossa, dos retratos que pintamos das pessoas.
Fica um abraço especial para as famílias de Reinaldo Teles, José Bastos, não esquecer aqui José Bastos, guarda-redes do Benfica, que penso era o último que estava vivo, sim, da equipa que venceu a Taça Latina, e também para a família do Vítor Oliveira, para a família do José Bastos, Reinaldo Teles, e depois o caso especial de Diego Armando Maradona. Luís e Zé, vamos olhar agora para o desempenho das equipas nos últimos jogos, nesta semana, tudo na mesma na frente do campeonato, mas ainda falta o Benfica entrar em campo, joga daqui a pouco, às 7 da tarde, nos Barreiros, frente ao Marítimo, jogo com relato na TSF. Quanto aos outros candidatos, mais ou menos assumidos ao título, porque há aqui candidatos que não são assumidos ao título, nomeadamente o Sporting e o Braga não assumem essa candidatura ao título. Todos ganharam, embora não tenham sido vitórias fáceis. O Sporting, Zé Manuel Ribeiro, teve até que virar o resultado em Alvalade frente ao Moreirense. Esteve a perder por 1-0, mas lá apareceu outra vez o jackpot.
Eu, claramente, o jogador em evidência no campeonato português foi uma excelente compra. Alguns clubes devem estar a pensar, devem estar a bater com a cabeça na parede neste momento por não terem entrado nessa corrida, e podiam ter entrado.
Você está a falar de qual? Do Porto?
Estou a falar do Porto, por exemplo. É um jogador. É aquilo que nós dizíamos antes disto. Portanto, ele, de então para cá, só provou aquilo que nós fomos dizendo, portanto, que é de facto um jogador excepcional, que encaixa muito bem no Sporting.
Às vezes nós enganamos também.
Sim, sem dúvida.
Claro, neste caso, não. Sim, mas noutros casos também nos enganamos. Assim como, os treinadores também se enganam, e toda a gente no futebol se engana, porque sempre é fácil fazer aquele transfer de uma equipa que não pertence ao núcleo dos grandes para um grande.
Sim, mas neste caso, eu acho que se deve. É normalmente assim que eu penso, mas neste caso eu não tinha assim muitas dúvidas que ele resultasse, porque as características eram muito fortes, é um jogador de facto muito forte. E está a resultar, e mais, não me parece que seja uma coisa passageira, no caso dele, ou seja, não me parece que seja um jogador passageiro que está num especial momento de forma, não me parece nada disso.
Se calhar é passageiro é no futebol português.
Pois, isso é inevitável.
Muito provável.
Acho que é inevitável.
Muito provável. E acho que o Sporting tem vivido um pouco disso. Conseguiu ter ali, ao contrário dos outros todos, conseguiu ter ali uma base tática visível, não é? Umas vezes funciona melhor, outras pior, mas visível. Mesmo defensivamente. E está a fazer com que aquilo funcione. Pior umas vezes, melhor outras, mas está a fazer isso. É a grande diferença para mim no que diz respeito, sobretudo, ao Porto e ao Benfica.
Com o Nuno Santos também, outro jogador que chegou à Alvalade, também em evidência.
Sim, eu penso que o Sporting, volta a repetir um pouco aquilo que temos vindo a dizer aqui ao longo dos tempos, eu penso que a questão está mais a nível defensivo, e é uma questão também um pouco mais individual do que coletiva, do que o processo em si, e depois do ponto de vista também daquilo que está a ser cada vez mais. As equipas estão sempre um estado de ânimo, não é? Portanto, e nesse sentido o Sporting já respira uma confiança diferente, mesmo sofrendo aquele golo cedo, a facilidade com que a equipa foi buscar a bola ao fundo da baliza, meteu outra vez a jogar e empatou pouco depois, e depois marca perto do fim, num golo que até o Passinato pode fazer mais qualquer coisa, mas antes o Pote já tinha metido uma bola na barra.
Sim, e era um golaço.
Era um golaço. Numa boa equipa do Moreirense, deixa-me dizer também. Acho que foi uma boa ideia o César Peixoto jogar daquela forma, só que depois teve que perceber o 3-4-3, que começou bem o jogo.
E com muitas baixas o Moreirense.
Sim, muitas baixas, mas depois teve que recuar e teve que defender muito atrás na segunda parte toda e acabou por perder o jogo perto do fim. Eu acho que os três, não é? Os três, o Benfica ainda não jogou à hora que falamos, a questão dos quatro que estão na frente, o Sporting, o Porto e o Braga, os três tiveram muitas dificuldades por situações diferentes, e poderemos falar disso, mas penso que no caso do Sporting repetiu exatamente aquilo que tem acontecido nos últimos jogos. Claro que ainda nós ainda olhamos para isto com dúvidas. Acho que também o mundo sportinguista também olha com dúvidas para esta equipa, mas vai ter mesmo consistência quando agora começarem os jogos, embora hoje, ainda há pouco falávamos em off, que é que são jogos difíceis, não é? Quer dizer, com o Moreirense foi um jogo dificílimo, marcou a acabar o
mas
Sporting.
Mas pensas que ainda falta um grande teste ao Sporting?
Eu acho que o teste vão ser os jogos todos, repara, porque neste momento...
Já jogou com o Porto, por exemplo.
Sim, acho que foi o jogo, é claro, que dá mais indícios de um Sporting candidato de poder chegar ao último terço, como te digo, em condições de lutar pelo título. Agora percebes que esta equipa é uma equipa que está a jogar bem em construção, está a ser construída ao mesmo tempo. Os jogadores estão cada vez mais a crescer, estão a crescer com a equipa, de jogo para jogo. Acho que a entrada de João Mário é muito importante. Acho que João Mário é decisivo nesta equipa. Nem é tanto o que joga de melhor ou de pior, porque é sobretudo o estatuto que traz à equipa que lhe pode levar a agarrar nos jogos mais difíceis. Porque o jogo Moreirense sim é difícil, mas haverá jogos mais complicados, os grandes jogos. E nesse sentido, uma experiência de um jogador como João Mário, o seu estatuto e a sua qualidade, pode ser decisiva. E, portanto, poderá haver ainda dúvidas sobre este Sporting, mas as dúvidas serão de que poderão ser ainda as chamadas dores de crescimento que terão estes miúdos, estes jogadores. Veremos, porque faltam mais 3 jogos, né? Penso até a abertura do mercado, 3 jogos de campeonato. Uhum. Penso que é por aí, não estou a falhar. São 11 jornadas, não é? E até essa altura. Certo. E depois, se o Sporting vai ou não ao mercado. Isto é, chegando ao fim destas 3 jornadas, se ganhar os 3 jogos que faltam e mantiver a distância de, pelo menos, de 4 pontos que tem agora em relação ao segundo classificado, que é o Braga, nesta altura, quando falamos.
E também perceber se não transfere nenhum dos jogadores fundamentais.
Não pode fazer isso agora. Depois de vender Vieto, não pode fazer isso. Acho que tem que aguentar esta equipa toda e procurar um ponta-de-lança, um avançado de qualidade, indiscutível.
Zé Manuel Ribeiro, Sporting, já aqui falámos disso, nesta fase, não, nesta fase e até ao fim, não tem competições europeias e nesta fase isso pode ser uma vantagem para a equipa de Alvalade, enquanto o Benfica, o Futebol Clube do Porto e o Braga jogaram campeonato ensanduichado entre jogos europeus, o Sporting só tem a competição interna.
E acho que é uma vantagem que se vai manter até à final da Taça da Liga, pelo menos. Depois, eventualmente, as coisas podem alterar-se. Mas até aí, até o Sporting sentir um pouco esse stress também. Um pouco desse stress que os outros, sentem. Acho que se vai manter, porque para Benfica, Porto e Braga, não há tempo para respirar. Portanto, até o fim do ano, vamos ter algo parecido com isto, ou seja, jogos...
São 11 jogos em dezembro que faz o Porto, o Braga...
Sim, e o Sporting
jogos.
Não.
Sim, exato.
Portanto, vamos ter jogos muito apertados, muito difíceis, jogadores em diferentes momentos físicos, portanto, vamos ter esta inconstância até lá. Portanto, depois vamos ver. Eu acredito que aquelas dificuldades que nós previmos para o Sporting, que têm a ver com o andamento dos jogadores, com a qualidade do treino, com essas questões todas, que se colocam mais para a segunda metade.
O Porto, que tinha ganho em Marselha para a Liga dos Campeões, aliás, ganha a dupla jornada da Champions frente ao Marselha de André Villas-Boas, vai jogar novamente Champions amanhã, recebe o City de Pep Guardiola. Pelo meio tinha uma deslocação difícil aos Açores, com pouco tempo para recuperar, jogo complicado, sempre num estádio difícil, com condições atmosféricas complicadas, com chuva, vento, frio nos Açores.
E uma boa equipa de frente.
E uma boa equipa do
Santa Clara.
Do Santa Clara, exatamente. O Porto venceu por 1-0, um golaço de Luís Dias, que Zé Manuel Ribeiro começa a ficar conhecido pelo homem dos golos bonitos e de difícil execução.
Sim, mas desde o princípio não nos engana, não é? Em termos técnicos ficou bem claro logo no início que era um jogador muito acima da média. Penso que está a ganhar alguma constância também em relação ao ano passado. Não é uma subida brutal em termos de rendimento, mas nota-se que está muito mais adaptado ao tipo de futebol que
também
tem que jogar.
Também penso isso.
Eventualmente até podemos vê-lo em mais posições, por exemplo, esta de segundo avançado é uma posição em que podemos ver, até como uma espécie de alternativa ao Marega com outros jogadores, neste caso vimos com o Taremi,
é que desculpas, é que o Sérgio Conceição tocou num aspecto, às vezes ali no meio daquelas falsas entrevistas, visto um monte de lugares comuns, todos os treinadores, mas às vezes sai ali uma frase ou outra que tu percebes são importantes. Ele ter dito que nós temos a felicidade e também é saber aproveitar. Os extremos do Porto, ou os jogadores que começam a jogar nas alas, jogam todos muito bem por dentro, no jogo interior.
Sim.
E o Luís Dias é o caso, jogou por dentro. Uhum. E agora será a hipótese, se calhar, para jogar outra vez, por dentro novamente.
O Otávio, que também, por vezes, joga na ala, também joga muito bem por dentro.
Exatamente. Quase todos.
Uhum. No caso do Corona.
Às vezes até o contrário. O Nakajima joga melhor por dentro que por fora.
Sim, sim. E na Cajima lá está, foi o nosso Vítor Oliveira que o lançou no Portimonense e que o ensinou a jogar muitas vezes, até o que era defender. Mas, o próprio Marega, né, que estava a jogar no mal, agora joga a ponta de lança, o Otávio, quer dizer, o Corona, sim, o Corona, está no México, joga como segundo avançado. Portanto, é essa capacidade de ter um jogo interior forte, sem perder aquilo que é a base do futebol, a relação entre as faixas e os interiores, e vice-versa, eu acho que o Porto tem sabido aproveitar muito bem, e Luís Dias foi de facto mais um exemplo frente ao Santa Clara. O golo é fabuloso, né? É uma execução brutal.
E o Taremi é titular, com o Sérgio Conceição a fazer a gestão do grupo e a colocar Taremi no lugar de Marega, que desta vez começou no banco de suplentes.
Sim, mas não correu muito bem. Não...
O jogo também não era fácil para ele, sim, né? Sim, mas, sim. Mas, sim, mas não correu.
A bola chegou poucas vezes.
Aquilo é um jogo que podia mais Marega, né?
Exatamente. Teve poucas hipóteses de ligar com os jogadores, que é o que ele faz melhor. A grande vantagem de ter o Taremi em vez do Marega é que ele liga melhor com aqueles jogadores. Falam a mesma língua, é uma coisa diferente, mas não aconteceu. Era um jogo muito duro, demasiado duro. Ainda por cima, com o vento. Foi um jogo estranho.
O relevado parecia mole, um bocadinho mole, o relevado do estádio de Santa Clara.
Só que na segunda parte o Porto correu risco e o Santa Clara teve próximo do empate. A equipa pressionou bem e teve ali bons momentos em que o Porto tentou recuar, tentou congelar o jogo, como eu gosto de dizer, para além do frio e da chuva, mas teve muitas dificuldades e foi um Santa Clara sempre muito comprometido com o jogo e que podia ter empatado.
Parece-me que é importante para o Porto, neste caso, vindo da fase em que vinha, foi importante ter feito dois jogos sem sofrer golos, que era uma fase que vinha de uma fase complicada nessa área. Parece-me que alguma falta de produção ofensiva tem a ver com este foco no equilíbrio que aconteceu tanto em Marselha como aconteceu agora nos Açores.
Deixa-me sublinhar aqui a belíssima Champions que o Porto está a fazer.
Sim.
Tem apenas a derrota, que é uma derrota até polémica em Inglaterra frente ao City.
Repara,
e depois tem três vitórias.
Estas fases de grupos são sempre algo que... Quando corre bem, tu achas que é normal, quando corre mal, achas que é uma catástrofe, não é? Quase sempre. E fazes bem a referir a questão da belíssima Champions, porque é importante cumprir, não é? Estás a jogar contra o Marselha, que não é campeão francês, como sabemos, porque há um Paris Saint-Germain, mas é uma equipa forte, e o Porto ganhou os dois jogos de forma clara. O Marselha, aliás, o André Villas-Boas tem reconhecido isso, muito fraco em termos europeus. A vitória com o Olympiacos...
Ainda não marcou um golo.
Mas tem graça que está com dois jogos a menos, e se os ganhar é primeiro classificado.
É, exatamente, fica igual ao PSG. Mas a questão que eu referia era, e havia a vitória sobre o Olympiacos. Repara, do resto, claro que este Manchester City é uma formalidade quase para eles jogar esta fase de grupos da Champions. O problema do Manchester City é depois quando chega ali aos quartos de final e já é um dado, já é uma coisa mais estratégica. Falávamos a semana passada também na parte do podcast do lado de Guardiola, no lado estratégico aí que cede. Agora, numa competição por pontos é muito difícil vencer algum grupo. Nesta altura, este jogo da manhã, acho que o Porto tem essa
hipótese. O Porto está a um ponto de se qualificar.
Sim.
E até pode nem pontuar e qualificar-se.
Sim, depende do
E nesta altura, mais certas vezes, tem mais como se preocupar com o jogo da manhã. Claro,
embora o Guardiola diga que vai jogar com os melhores. Embora o Guardiola tenha dito que vai jogar com os
melhores. Diz que sim. Agora, porque eu estava a comentar o Manchester City esta semana com o Burnley, é onde ele poupou bastante jogadores.
E ganhou 5-0.
Ganhou 5-0 e podia ter ganho 7-8, mas enfim, o Burnley também quase não entrou em campo, não quase conseguiu do balneário. Portanto, o jogo da manhã acho que o Porto pode perfeitamente fazer um bom resultado e ganhar, mas atenção, mas que isto não sirva de deslumbramento ou de referências, não é? Mesmo o jogo lá, que por acaso perdeu, mas começaste fazendo um bom jogo, nesta fase ainda estamos numa fase de embrião de Champions.
Deixem-me só aqui rebobinar um bocadinho a fita e falar outra vez do golaço do Luís Dias, mais uma vez um jogo sem público. Porque se tivesse público, era daqueles casos em que se dizia que era um golo que valia o bilhete. Porque aquilo é de uma execução muito difícil. Não é só o ser de bicicleta. É que ele vai em corrida.
Ser diagonal também.
Sim, aquilo é quase um triciclo. Porque ele vai em corrida, inclina-se todo. Sabes, e depois consegue fazer aquele movimento, projetar o corpo todo no ar e de lado, uma bicicleta meio de lado, um bocadinho torta, e meter a bola na baliza. É de uma execução muito difícil.
E atenção, que ele vai em corrida a acompanhar a corrida do Manafá.
Tal e qual.
O Manafá vai no momento do cruzamento. O Manafá levanta a cabeça, quer fazer o cruzamento, não sei se ele sai exatamente como ele quer, mas o Luís Dias está perfeitamente enquadrado para apanhar a bola no momento certo. O remate nem parece que vá muito colocado, mas vai desviado totalmente do guarda-redes.
Tão desviado que até bate ainda no poste.
Exato.
A bola bate no poste e entra.
Aliás, foi um bom fim de semana. Ontem vi o Arsenal, o Wolverhampton, também tivemos um gesto técnico muito interessante do Podense no gol que marca, não é?
Sim.
Aquela presença de espírito de levantar a bola por cima do pé de defesa para chutar. Portanto, nesse aspecto, para quem esteve no sofá foi bom, para quem estádio é que não.
Bom jogo também na Pedreira, em Braga. O Braga, que jogou também ensanduichado entre dois jogos da Liga Europa, continua muito bem. O Braga de Carlos Carvalhal também na Liga Europa, não só no campeonato, onde até nem começou muito bem, mas tem vindo. Ontem foi a sexta vitória consecutiva.
Sim, perdeu os dois primeiros e a partir daí ganhou seis.
Teve sempre a ganhar, exatamente. Vitória difícil, por 1-0, frente ao Farense. Golo já a terminar a partida. Também deixa-me dizer que penso, José Manuel Ribeiro, que este Farense joga mais do que aquilo que os pontos que tem. Ele está no último lugar, tem apenas 5 pontos, mas é uma equipa que sempre que vejo jogar, e já vi em 8 jornadas, já vi jogar o Farense 3 ou 4 vezes, fico sempre com a ideia que a equipa não merecia uma classificação destas e às vezes até nem merecia perder os jogos.
Mas o jogar mais que tu dizes é um futebol que te agrada ver.
Sim.
Não é?
Sim.
O que muitas vezes, uma coisa é jogar, outra coisa
e
é...
E tem tido alguns azares também. E
depois, é verdade.
Recordo-me, por exemplo, o jogo contra o Bolonenses no Jamor, em que está a ganhar 1-0.
E agora...
Tem penalti para fazer 2-0 e o médio do Farense tenta marcar o penalti à Panenka.
Mas uma coisa é jogar, outra coisa é competir. Parece que são duas coisas, jogar bem e competir bem.
Mas é possível as duas coisas.
Claro que é, mas acho que este Farense joga melhor do que compete. Não é? E com uma Boa Vista, por exemplo. Mas repara, há ali os jogadores de facto jogam muito bem,
mas
não são tão competitivos.
Não tenho tanto essa ideia do Farense. Eu penso que a equipa é competitiva. Certo, verdade. Os números são indesmentíveis. Mas também não nos podemos limitar aos números.
Não é pelos números, não. Pelos jogos em si. E acho que há também um aspecto que acho muito, que é muito importante. Agora poderem, sobretudo para essa questão dos pontos, agora poder voltar a jogar em casa. E no caso do Farense faz muita diferença. Jogar no São Luís, não é? Do que andar a jogar... Ganharam logo a Boa Vista 3-1.
Tinha vindo...
Do que andar a jogar no Estádio do Algarve...
Tinha sido a primeira vitória na última jornada.
A diferença de que foi aquela equipa a jogar naquele campo, comparando o que era no Estádio do Algarve, é que a equipa se sentia... Era pior que jogar fora, não é? Acho que... Com todo... Enfim, porque não faz sentido, não é? Eles não se sentiam em casa e o adversário sentia-se à vontade. Mais valia jogar fora e portanto... Mas repara, mas pegado nesse jogo de ontem, claro que o Braga sentiu o desgaste do jogo de quinta-feira com o Leicester, mas a equipa tem uma coisa que me parece muito importante, que é a maturidade de aguentar os momentos mais difíceis dos jogos. Eu acho que os grandes campeões são feitos assim. É nos jogos que, de facto, tu sentes que estás em dificuldade, consegues ter a frieza de perceber que não podes fazer ali tudo o que queres fazer e sabes fazer da melhor, para conseguir aguentar e esperar pelo teu momento. O gol aparece por fim... No fim, quase.
E atenção, mas... que este jogo tem um lance polémico. O Farense faz 1-0 na primeira parte. É tirado um fora de jogo a Ryan Gold, mas não há a certeza que a bola não tenha vindo de um jogador do Braga. E se
isso,
a bola vem de sequeira...
Isso vai-nos fazer obrigar talvez a falar do VAR, não é? Porque uma coisa é o VAR com 14 câmaras, outra coisa é o VAR com 5 câmaras. Porque aquela imagem, se calhar tivesse um grande plano, como tem os jogos do Benfica, do Porto e do Sporting, epá, se calhar tu tinhas a certeza se a bola vem do jogador do Farense ou do jogador do Braga.
Ou do sequeira.
Pois. O problema é que não podes ter um VAR em que num jogo tens 5 câmaras e no outro tens 10 ou 12. Não pode ser. Isto não faz sentido. Mas isto já dizia isto.
Em alguns casos é uma questão de simples de logística.
Vocês ficaram também com muitas dúvidas.
Ah, não é logística. Mas não é logística.
Em alguns estádios, sim.
Sim, em alguns é, mas
não
é
em Braga, não. Obviamente.
Ah, pá, isso não quero entrar muito por aí porque... Porque não é se devo ou não devo, porque são questões técnicas que também...
Mas é uma questão que deve ser discutida.
Mas é verdade.
Que deve ser entendida, pelo menos.
Já tive em jogos, comentei 9 campeonatos seguidos, já vou a um jogo que joga o Benfica, no mesmo estádio, tenho 12 câmaras, a seguir vou lá comentar o Nacional da Madeira, tenho 5. Quer dizer, não é a mesma coisa, para um VAR, não é? Acho que isto não é uma questão de crítica, é um facto, não é a constatação de um facto.
Não, mas isto já foi discutido, aliás. Há quem defenda a tese de que a realização dos jogos devia estar nas mãos da Liga. Ou seja, devia ser a Liga isso a decidir como é que essas coisas são feitas. E em alguns países isso acontece.
Sim.
Portanto, não é descabido que fosse assim.
Sim.
Deixa-me falar também, vamos falar também do Benfica, que empatou em Glasgow, mais uma recuperação do Benfica, esteve a perder por 2-0 frente ao Rangers e conseguiu empatar esse jogo da Liga Europa. O Benfica que vai entrar em campo daqui a pouco para um jogo importante. O Benfica joga na Madeira, sempre um campo difícil. O Benfica joga com o Marítimo.
O Marítimo, não, depois de ganhar ao Porto, não voltou a ganhar.
Certo, o Marítimo está muito mal no campeonato.
Aliás, portanto, este jogo acaba por ser um pouco irónico em relação a esse calendário.
Tem apenas 7 pontos, está em 15º do campeonato, a equipa treinada por Lito Vidigal. Em Glasgow, desta vez, resultaram as substituições que Jorge Jesus fez, quando lança ali Pizzi, entra bem no jogo. Gonçalo Ramos, que entra também bem
Pizzi,
no jogo.
Mas é Pizzi. Eu, aliás, escrevi isto também esta semana. E vai no seguimento do que descrevia também a época passada, Pizzi parece-me, não sendo já o jogador que foi, porque naturalmente perde alguma intensidade de jogo para jogo, ou nos 90 minutos, me parece ser, dentro daquilo que temos debatido, a questão do número 8 do Benfica na zona central, a melhor solução para o Benfica neste momento.
Parece-te também, Zé?
Não, vamos ter a mesma discussão. É, ele jogava o ano passado, jogou muitas vezes nesse lugar. A questão é o desequilíbrio que o Benfica sente e como é que se conserta esse problema.
Mas isso não é uma questão do jogador, é uma questão da equipa.
Para jogares,
é? Mas também se, esse, claro, se ele é o jogador certo
para jogares com Pizzi,
para ajudar naquele lugar.
De ter um 6 mais âncora.
Por isso ele quer Samaris e tenta Samaris. Claro que sim, se me puses, imaginas um 6 Gabriel, claro que isto fica, é o que o Zé diz.
Fica desequilibrado.
Porque ele equilibra a equipa, o Jorge Jesus. Portanto, em vez de fazer um 4-4-2 de partido, quando partido entre o meio-campo, desaparece
partido
o
meio-campo.
Partido. A equipa ataca e defende.
Neste jogo,
as transições,
então,
a equipa está partida. Por isso tem que ter um 6 com Samaris. Digo com Samaris porque é o único que está disponível no modelo que ele quer, de um 6 mais posicional. E, portanto, a equipa necessita quase sempre de ter ali mais um médio. Não é uma questão matemática da ocupação do espaço, por ter mais médios, jogas melhor no meio-campo, preenches melhor o espaço. Não, mas as compensações são melhores feitas em função do modelo de jogo que ele tem. Porque os problemas que ele tem a defender é resultado da forma como ataca.
O Benfica que, naturalmente, tem necessidade de ganhar este jogo. É importante para o Benfica ganhar o jogo, até porque já conhece o resultado dos adversários, dos principais rivais. Ganharam todos, como já referimos. Ganhou o Sporting, ganhou o Braga, ganhou o Porto. E o Benfica vai jogar na Madeira com o Marítimo. O jogo é daqui a bocadinho. Zé Manuel Ribeiro, prevês algumas alterações, algumas mudanças neste Benfica? Ou pensas que vai jogar a equipa que é previsível, que joga também com algumas baixas que são conhecidas?
Eu não sei se ainda havia alguma hipótese de um último teste, de teste de Covid e de recuperar alguns jogadores. Não estou certo disso, não sei se me podes ajudar nisso.
Não, penso que não.
Já não havia hipótese.
Até porque jogar na Madeira não é tão fácil.
Pronto, sendo assim, o que me parece é que ele não tem muito por onde fugir. Também é um dos problemas de Jorge Jesus este ano. Nós paramos, por exemplo, na Europa, habitualmente Jorge Jesus consegue ter um plano B mais fraco, que ele costumava jogar na Europa, que ele costumava usar na Europa, mas que funcionava mais ou menos, portanto, mantinha mais ou menos. Este ano ele está a ter muita dificuldade em ter esse plano B. Seja para a Europa, seja para um jogo como o do Paredes, para a Taça. Está a ter dificuldade em criar ali uma segunda linha que funcione ou que dê as mesmas garantias.
Mas o plano B não é mudar o sistema, não é?
Não. Falo de jogadores.
Porque ele muitas vezes tinha a ideia do 4-2-3-1, metendo mais do que um segundo ponta de lança, um terceiro médio que faça de segundo avançado. Mesmo os tempos de Gaetan, por exemplo.
Eu penso que o Benfica
hoje em dia, quando joga Darwin, Waldschmidt, ou Gonçalo e Seferovic, quer dizer, nenhum deles pode ser um terceiro, médio e segundo avançado. São quase sempre dois pontas de lança, não é?
Sim, não quer dizer que não tenha jogadores para isso. Por exemplo, há um lugar para o Chiquinho, por exemplo.
Pois, e lá está, mas o Chiquinho, mas esse foi um jogador que jogou titular na Escócia e que acho que falhou completamente.
Completamente, é verdade.
No sistema que ele coloca a jogar.
Eu penso que o Benfica gastou muito dinheiro esta época a contratar os jogadores, mas tem, para quem gastou tanto dinheiro, 100 milhões de euros, tem lacunas incríveis em determinadas posições, nomeadamente na posição 6, na posição 8,
João, laterais. Isso é verdade, mas isso me estás
para
a
quem
falar
gastou 100 milhões
João,
de euros,
João,
penso que é quase inadmissível ter este tipo de lacunas.
Mas o que eu acho mais grave, repara uma coisa, isso que estás a falar, ok, concordo contigo, admito, concedo, não é? Mas a questão que eu acho que é grave, ou melhor, que é preocupante, que é debatível, é que há problemas individuais, mas o problema não é o Jorge Jesus ter os problemas individuais e eles ficarem claros. É não conseguir resolvê-los com uma adaptação do futebol coletivamente. Isto é, a equipa coletivamente não se proteger de alguns problemas individuais que tem.
Certo.
E antes, pelo contrário, a forma coletiva como está inagudiza mais e torna mais evidentes os problemas individuais.
Certo, é o que o Luís está a dizer, concordo também. Ou seja, fica mais visível com a maneira como toda a equipa joga, fica mais visível a ponta do iceberg.
É. O que torna ainda mais difícil entender aquilo que tu dizias há pouco, que é para alguém, para um treinador que tem uma ideia tão fixa, não é? Tão clara na cabeça, não percebo o mercado não se entende. Não é?
O mercado não se entende? Estás a falar do.
Sim,
do
alguém que tem uma ideia
das contratações que o Benfica fez?
Sim, sim. E muitas coisas. Mas falamos disso, sobretudo sobre a posição 1, sobre o meio-campo, sobre a posição 6.
É fundamental.
Portanto, falamos disso muitas vezes e acho que se tem confirmado jogo a jogo após jogo.
Mas pensas que o Benfica pode corrigir o tiro agora no mercado de janeiro?
Eu acho que sim. Eu acho que fica claro que pelo menos um 6 à medida daquilo que foi a linha de Jesus estes anos todos. Eu acho que sim. Porque é a forma mais simples, mais básica de corrigir o problema que ele tem. Não é? É ter ali uma espécie de super defesa, não é? À frente do centro.
Arão é uma possibilidade? Jogador que Jesus treinou no Flamengo?
Eu acho que sim, porque é um jogador que o Flamengo neste momento não se importaria muito de dispensar. Se calhar até é uma compra acessível. Agora, se vai resultar ou não, tenho as minhas dúvidas, mas isso.
Luís, o que é que te parece isto? Poderá implicar também a saída de Weigl do plantel do Benfica?
Repara, o Arão não é um 6. O Arão pode ter passado a jogar um pouco nessa posição com o Jorge Jesus, mas ele de raiz não tem essa cultura tática para jogar no futebol europeu a partir de janeiro e pegar logo com os problemas que estávamos a referir que o Benfica tem no meio-campo, a necessitar de um jogador que esteja até acima da equipa no sentido de resolver problemas coletivos. O Arão era mais um 8 que no Brasil, eles chamam um volante no Brasil, não é? Que eles jogam com dois, sai um para o jogo, outro fica. E, portanto, ganhou ali um pouco mais de sentido posicional atrás com o Jorge Jesus. O treinador anterior, Abel Braga, ele até estava com problemas com a torcida, que já não aguentava o Arão pelos erros que cometia. Agora, foi sempre um jogador muito competitivo, muito, muito agressivo dentro daquilo que é comparativamente o futebol carioca. Mas olhando para aquilo que o Benfica precisa, que é de um jogador que entra e que resolva problemas
coletivos...
William
Carvalho, por exemplo, seria uma melhor opção?
Sem dúvida, isso não tem comparação possível. O William Carvalho entrava ali e estabilizava a equipa. Sim. Sem dúvida nenhuma.
E tudo isto que estamos a falar, já perguntei aos dois, isto pode implicar a saída de Weigl, na vossa opinião, do plantel do Benfica já em janeiro?
Eu acho que tem que implicar um reequilíbrio do plantel e até da folha salarial, enfim, não sei se o Benfica precisa, tem aqui a fazer ou não, porque, enfim, isso é outra questão. Agora, desportivamente, tens que perceber que não podes ter cromos repetidos, não é? Estilisticamente, para as mesmas posições, tens que perceber um pouco onde quer chegar, e se aquele jogador tem ou não tem importância para ti, treinador, não é para o Weigl é bom jogador, ponto. Agora, pode não ser para aquilo que tu queres.
Sim, também não podes ter um suplente em Portugal de 20 milhões de euros.
Como é evidente, mas mais isso ainda.
Mais complicado.
Sim, e neste momento ele perdeu claramente espaço com Jorge Jesus e pensa até que a vontade de Weigl nesta altura já é sair.
Acho que ele não conseguiu se encontrar com o futebol português, com aquilo que é a dimensão de uma equipa grande em Portugal a jogar contra equipas sempre mais ditas pequenas ou de classe média. E, portanto, pá, precisa do tipo de jogador, do tipo de futebol, e nunca o conseguiu perceber.
Luís Filipe Vieira foi ao Brasil e Lucas Veríssimo parece garantido para a defesa do Benfica, Daniel Ribeiro.
Eu penso que ainda falta uma reunião, não é? Mais uma lá na comissão.
Aquilo é um pouco estranho.
aquilo é...
Conselho fiscal e deliberativo.
Não, mas o Santos é assim. Já o Oswaldo me dizia isso. Eles para tomarem uma decisão, aquilo não é só o presidente. Vai, aquilo vai a um conselho superior
sim,
que
sim.
decide.
Não
aquilo.
É só a direção do clube que toma
não,
a decisão.
Não, é um conselho. Aquilo é uma coisa incrível.
Sim, portanto, ainda não temos a certeza absoluta. Mas
acho que é por isso que o Oswaldo saiu.
Mas acredito que sim. Só que lá está. Nós podemos dizer que o grande problema do Benfica neste momento são os centrais. tendo um internacional argentino, um internacional belga.
Estão em curva descendente.
Está bem.
Eu sempre disse isso desde o início.
Está bem, mas
não
são
os mesmos.
Mas eu acho que o Zé tem razão no que está. Sim, penso onde ele quer chegar.
O que eu quero dizer é que podem ser um problema. Podem ser um problema.
Pela forma como toda a equipa.
Podem ser um problema, mas não são o principal problema. Não é que não parece que o problema do Benfica seja uma coisa que se resolva simplesmente com a contratação de um central, percebes?
Se for um central daqueles que te garante, de facto, uma autoridade que estes não garantem, eu acho que pode ajudar. Não resolve.
Podes ter um jogador controle melhor a profundidade, por exemplo.
Mas tens um podes ter. É diferente de teres um Otamendi e um
Bertone.
Sim,
podes ter, sem dúvida. É? Pronto. Mas a verdade, pá, por exemplo, no...
E o Pepe tem 38,
é verdade, mas no Porto tu tiveste o Pepe uma série de jogos.
37. Vai fazer agora.
Tiveste o Pepe uma série de jogos e sofreste 9 golos e depois deixaste de ter o Pepe e jogaste com o meu francês ao lado do Mbembe e deixaste de ter o golo.
Mas percebes o que
percebes? Estas coisas são...
Pronto, mas percebes o que eu estou a dizer. Sim.
Não parece que seja com um central. Não. Pronto, sim, ter um bom central é bom, mas... Sinceramente, um bom 8, uma boa solução para a frente da defesa, pareciam-me remédios muito mais diretos para o problema do Benfica do que um centro.
Sim, mas tens o Rubem Dias, era uma coisa. Tens o, quando tinhas antes o Luizão, era outro. Quer dizer, e outros centrais que o Benfica teve ao longo dos tempos, que eu acho que estes não dão essas garantias. Eu digo isto porque disse também antes do campeonato começar aqui nas nossas conversas. Portanto, não é uma coisa que eu estou a dizer agora porque as coisas não estarem a correr bem. Até porque vou pôr em questão o valor deles. Agora vou pôr em questão é o momento da carreira deles. E para o Benfica precisa.
Deixa-me destacar ainda, deixando agora o assunto.
Eu não percebo, não percebo o que aconteceu com o outro miúdo. Porque o Cotodivo, não entendo.
Será uma questão física de lesão?
Parece que ele chegou lesionado, não é? E agora não sei se já está...
Ah, é uma questão de uma lesão, ok. Porque a qualidade ele tem. Portanto, se é uma questão física, isso já
mas eu estou incluí-lo, mas eu estou incluí-lo nestas contas. Ou seja, apesar de tudo, eram esses três centrais. Portanto, não é como se o Benfica não se tivesse reforçado no centro da defesa, percebe?
Sim, claro.
Vamos deixar aqui o assunto Benfica e destacar aqui uma equipa no campeonato, em 8 jornadas, que é o Belenenses Sade, orientado por Petit, que tem esta particularidade, tem a melhor defesa do campeonato, apenas 5 golos sofridos, e tem o pior ataque do campeonato, com apenas 3 golos marcados. Ou seja, 3 golos marcados, 5 golos sofridos. É uma equipa que quase não sofre, mas também quase não marca. Tem 8 pontos, está no 13º lugar, ou seja, está 1 ponto acima da linha d'água.
Sim, eu dizia-te isso em off, porque é algo que... Reparem, ainda ontem, estando a ver Boa Vista de Belenenses, ao Bessade, né, sem querer ferir suscetibilidades em relação aos adeptos do Belém, mais com a cruz ao peito, tu vês que a equipa tem, de facto, eu percebo, o Petit olha para a equipa e percebe que é uma coisa, tem dificuldade em ganhar jogos com aqueles avançados, portanto não os pode perder com as defesas que tem, e portanto tem que reforçar a defesa, joga com uma defesa a 3 centrais. Os laterais são muito equilibrados, bons laterais, o Isgaio
e o Rubem Lima.
E o Rubem Lima. Os centrais são experientes. À frente da defesa, atenção, que reforça com o músculo, o Cauê e o Bruno Ramírez. Portanto, estás a falar aqui de 7 jogadores.
É um cadeado.
É um cadeado mesmo, de facto, exatamente, é mesmo isso. E, portanto, a partir daí, ele consegue defender muito, muito bem. E tem um bom guarda-redes agora, o Krejcik. E depois na frente, ele já não tem ponta de lança. Ele ontem já nem jogou com o KCR, jogou com o Miguel Cardoso, quase como um falso 9 a tentar ganhar na profundidade. Mas o André Sousa, que é um bom jogador, e o Varela, né, que conhecemos bem de há muito tempo. E portanto, ele vai buscar aquilo que pode, que é a consistência defensiva. Se ele sabe se vai ter tantas dificuldades em ganhar jogos, ele tem que começar por não perdê-los. E portanto, nesse sentido, claro que. Podes começar a pergunta com ele criticando porque a equipa só marcou 3 golos, podes começar a entrevista com ele elogiando porque só sofreu 5, que é a melhor defesa igual ao do Sporting. Agora, claro que isto não leva a um bom local, né? Portanto, a equipa tem que melhorar a atacar, tem que fazer golos.
E Zé Manuel Ribeiro, pouco e pouco, o João Henriques lá vai arrumando o Vitória de Guimarães, ganhou o Tondela por 2-0, e o Quaresma...
Mas não foi um jogo, mas também não fez um jogo extraordinário, vamos com calma. Parece-me que lentamente vai-se tornando mais equilibrado, defender melhor e tal.
A pontuação também ajuda.
O que é que dizes ao Vitória? Meteste no 5º lugar.
E está no 5º lugar.
A partir daí acho que não é legítimo pedir mais.
Sim, mas
digo, olhando o que a equipa é, não o que o projeto que quiseram vender. que podia e devia exigir-se mais.
Mas achas que estás a falar do valor do plantel?
Não. Estou a dizer o projeto que quiseram construir dentro do Vitória tinha, na minha leitura, que ter um rendimento superior nesta altura e não perceber-se que está um abismo em relação, por exemplo, ao Braga. É o concorrente mais direto, não é?
Eu acho que se está a pagar muito a questão do treinador no início da época. A falta de tempo também para depois resolver as coisas. Nunca é bom.
São treinadores.
Não sei qual é.
São treinadores, é uma coisa ainda para perceber bem, não é? Sim.
Não sei qual é o pior momento para uma troca de treinador. Não sei se é a meio de uma época, se logo no arranque de uma época.
Não há nenhuma resposta para isso.
Não é fácil resolver esses problemas. Portanto, é mais uma daquelas equipas que são muitas, né, neste momento no campeonato, inacabadas e que nós não podemos julgar com uma certeza absoluta.
Sim. E há uma equipa que não é inacabada e que é das equipas que eu gosto de ver jogar, das ideias de jogo que eu gosto também, que é a equipa treinada por Pepa, o Passos de Ferreira. Sim. Estou à vontade para falar porque não conheço o Pepa pessoalmente e, portanto, não há aqui nenhuma relação pessoal que me leve a elogiar a equipa do Passos de Ferreira, mas uma boa ideia de jogo e estão bem classificados. Sexto lugar, com 11 pontos, ganharam nesta jornada por 2-0 ao Famalicão, um Famalicão que também está a tardar em encontrar o caminho da época passada.
Sim, estas duas equipas são bons exemplos daquilo que se faz e se deve fazer e aquilo que se faz e não se deve fazer, pelo menos daquela maneira. Ponto 1, acho que o Passos Ferreira é uma equipa equilibrada, terá que vender talvez agora em janeiro um jogador, veremos se o consegue ou não, pelos valores que quer, porque tem que equilibrar as contas, mas uma coisa que eu acho importante é que tem um bom meio campo, desportivamente falando. Acho que a questão Eustáquio ou Diaby, depois tendo Bruno Costa e Luís Castro, dá à equipa consistência. Isso é muito importante. O Famalicão é uma equipa toda nova em relação à época passada. Apenas está um jogador em relação à equipa do ano passado, que era habitualmente titular.
Falavas no meio-campo do Luís Carlos, não é?
Sim.
Ok.
Disse outro nome, foi?
Penso que disseste Luís Castro, mas assim.
Ah, Luís Carlos, sim, Luís Carlos, claro.
Sim.
Chama-se Castro. Luís Carlos Castro.
O Famalicão, como sabemos, é um projeto que ultrapassa as quatro linhas. É um projeto de compra e venda de jogadores. É um projeto de investimento do Jorge Mendes. E, portanto, aqui o treinador ali, de facto, ou é um herói, ou então não sei o que é que vai acontecer ao João Pedro Sousa. Acho que a equipa, época passada, foi bem construída porque os jogadores deram certo. Esta época parece que foi mal construída porque os jogadores não estão a dar certo. Logo, à partida. Porque o ano passado foi a equipa sensação, por esta altura estava em primeiro. Agora, olhas para a equipa e, de facto, está a ser um pouco assustadora a forma de jogar, até vendo uma coisa que eu acho estranhíssima, é o Gil Dias, a lateral esquerdo. É, portanto, porque imaginava o Gil Dias como extremo-direito ou ala-direito, lateral-esquerdo, representa a confusão que vai naquela equipa, toda nova em relação à época passada. Está o Richelli ainda, mas o Richelli nem sequer era titular absoluto a época passada, e o único titular é o Gustavo Assunção, do ano passado. O resto é uma equipa toda nova e, portanto, como é natural, e com uma ideia de jogo assim tão ambiciosa em termos de construção e de valorização dos jogadores e do jogar e dos jogadores...
Vamos ver como é que se comporta frente ao Sporting já na próxima jornada. Um jogo interessante para acompanhar esse Famalicão Sporting.
Sim, mas esses jogos são jogos um pouquinho diferentes.
Perdeu um jogador importante agora, não é? Também para o Covid, que foi o
guarda-redes?
O Diogo Queiroz.
Ah, sim.
Que era um jogador que estava a impor, sim, que tinha ajudado central. Muito, que tinha ajudado muito a arrumar a casa que...
Sim.
E de repente ficaram sem ele.
Embora aquele que serve e que está lá é bom, Pavitos.
Do Passos de Ferreira. Desde que o Passos de Ferreira consertou a equipa no mercado do ano passado, que foi sempre a subir, que foi jogando cada vez melhor, de uma forma cada vez mais sólida. O Pepa, eu semana passada disse que uma das formas que eu tenho de criar a opinião sobre os treinadores são os jogos da taça, os jogos pequenos da taça, e até que ponto é que eles conseguem focar os jogadores naqueles jogos. Outro é, falámos ao bocado do Lito Vidigal, vocês vão reparar que é muito comum uma equipa fazer um grande jogo com um grande, não é? E depois cair, logo na jornada a seguir ter uma derrota e cair. Com o Passos Ferreira isso não acontece. Consegue fazer bons jogos com os grandes e mantém o foco, mantém na jornada a seguir, não cai, consegue fazer esses bons resultados.
O Passos tem outra vantagem para a realidade da equipa, para os objetivos da equipa, tem um ponto de lança muito interessante.
O Douglas Tanque?
Sim, eu acho. Para aquela realidade, acho muito interessante.
É. Quando tu falavas das vendáveis no Passos, é ele. Mas agora, claro que não há uma alternativa ali para jogar no lugar dele, não é? com o rendimento que ele tem.
Um jogador para que nível? Vocês conseguem imaginar para que nível?
Ele não é um jogador fácil, pá. Não é um jogador muito fácil.
Não é um jogador fácil como personalidade?
Sim, não é que eu conheço o Douglas Tanque, mas conheço quem conheço. Pronto, não, quer dizer, o Douglas Tanque não é um jogador fácil de meter numa equipa e do grupo e não jogar assim tão rápido. Né? Não é aqueles jogadores que tu metes facilmente e depois assim que não corre bem. A qualidade dele, eu acho que o nível... Isto é por patamares, não é? De facto, eu acho que o nível seguinte a um passo, será que é um Vitória? Não é?
Uhum.
Ah, por aí. Não é? Eu penso que uma aposta... Olha, o Vitória que tem problemas a nível de ponta de lança, olha, teria aqui, de facto, uma solução, na minha opinião, muito interessante.
Zé?
Digo eu.
Eu tenho dificuldades em avaliar, sinceramente.
O jogador?
Não, o jogador, para este nível... É mais do que aceitável e não acho nada fácil.
Mas tem dificuldade em perceber como é que ele rendia. Sim. Se fosse colocado, por exemplo, no Vitória de Guimarães?
Se for colocado numa equipa que joga em espaços mais apertados, que tenha que... Ele é muito bom no choque físico, no combate físico com as defesas e tal. Mas depois...
É poderosíssimo.
Mas depois não é assim tão bom na tal ligação, no tal... Não sei, tenho algumas dúvidas sobre... Se poderia funcionar, mas acho que sim, num Vitória. Pior, o Vitória não ficaria de certeza absoluta.
Sim, falo nisto também, olhando as circunstâncias atuais da Vitória, claro.
Estamos a fechar o nosso programa de hoje. Recordar que vamos ter já amanhã a Liga dos Campeões. O Porto recebe o City de Pep Guardiola e depois, na quinta-feira, entram em campo Braga e Benfica para a Liga Europa, o Braga na Grécia, frente ao AEK, o Benfica no Estádio da Luz a receber o Lech Poznan da Polónia. E em termos de campeonato, olhando já para a próxima jornada, a jornada do a nona jornada do campeonato, com o Famalicão a receber o Sporting, com o Futebol Clube do Porto a receber o Tondela, o Braga vai ao Jamor defrontar o Belenenses Sade e o Benfica a receber o Passos de Ferreira. São os jogos de maior cartaz da jornada 9 do campeonato. Estamos praticamente com um quarto do campeonato já realizado. Zé Manuel Ribeiro, diretor do Jornal O Jogo, Luís Freitas Lobo. Voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.